Senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, antes de começar aqui a discorrer sobre o assunto que me traz essa tribuna, quero lembrar que hoje é o Dia Nacional do Contabilista, dos contadores. Então, quero externar aqui os parabéns aos contadores, aos contabilistas pelo trabalho que fazem, especialmente aos contadores do meu estado, com quem a gente tem um grande relacionamento de muito respeito e trabalho conjunto. Então, queria fazer essa manifestação. E o que me traz aqui nessa tribuna hoje, senhora presidente, senhores e senhoras senadoras, é para tratar de um tema que eu julgo de muita importância, que tem tomado discussões na imprensa e também nessa casa, em debates nesse plenário, em comissões, que é o Código Florestal. Código Florestal, particularmente no meu caso, que represento o estado do Paraná, um estado que tem na agricultura uma grande base da sua economia, na pequena agricultura, é um tema muito caro, muito importante, e por isso eu queria me manifestar aqui em relação a essa matéria, que com certeza logo virá para debate no Senado da República. Já está na Câmara dos Deputados e deve vir logo para cá, assim esperamos. E quero me juntar àqueles que defendem que nós tenhamos uma definição rápida e uma aprovação mais rápida do Código Florestal, antes mesmo do mês de julho, para que nós não tenhamos que ter uma reedição do Decreto 7.029 de 2009. Tenho certeza que se o Congresso Nacional não conseguir fazer essa deliberação, nós teremos por parte do governo, teremos por parte da nossa presidenta Dilma, a sensibilidade de reedição desse decreto, que é um decreto voltado a estabelecer as regras de regularização da reserva legal e das áreas de preservação permanente. Mas não acho que essa seja a solução que nós estamos pretendendo, não é mesmo, senadora Ana Amélia? Nós queremos ter regras, mais perenes e que dê segurança jurídica, segurança legal aos agricultores e aos ambientalistas. Isso é importante para o país. Por isso, queria me somar aqui aqueles que defendem que nós tenhamos uma aprovação pela Câmara dos Deputados, agora ainda no mês de maio, já que não pode ser em abril, para que nós possamos discutir a matéria aqui no Senado até o mês de julho e possamos, de fato, ter um Código Florestal. E quero dizer, com isso, um Código Florestal buscado no equilíbrio e na mediação. Um código que possa satisfazer, ao mesmo tempo, o cuidado com o nosso planeta, com a nossa casa, porque dependemos dela, e também ter o equilíbrio na produção e garantir a produção de alimentos do nosso país, que tanto nós dependemos, inclusive não só para a alimentação do nosso povo, mas também em razão da nossa matriz econômica. E penso que se nós tivermos condições de ter uma decisão que não haja vencedores e perdedores, mas um jogo de ganha-ganha, considerando que nós temos um processo a ser cumprido, tenho certeza que vai ser muito bom para o Brasil. Então, espero que a gente possa fazer essa discussão. Essa matéria não pode servir de palanque, de oradores inflamados, de ataques de um lado ou de outro. Achei muito importante que a nossa ministra do Meio Ambiente nos falou numa reunião que tivemos. Nós temos que tirar os fundamentalistas de ambos os lados e trazer para a centralidade o debate para que a gente possa avançar. Isso é importante. E nós sabemos que a questão ambiental é uma questão muito nova colocada na pauta da política e dos debates do nosso país e da nossa sociedade. É uma questão recente. Se nós formos pegar a nossa história, há 100 anos a nossa avaliação é que a natureza, ela não era finita, ela não era escassa, portanto, os seus recursos poderiam ser utilizados da forma como se pretendesse, não é mesmo, senador Cristóvão? Poderia ser retirado tudo da natureza que ela não os cobraria. Tanto que nós estamos numa sociedade com base capitalista e os bens naturais não são precificados. Pelo menos não eram até bem pouco tempo. Não tinham valoração econômica justamente porque nós tínhamos a visão de que eles não tinham escassez. E é óbvio que isso foi introjetado na nossa cultura, nos nossos costumes, na nossa forma de nos relacionar com a natureza. No Paraná, só para ter um exemplo, principalmente na região do Oeste Paranaense, e um pedaço do norte do Paraná, nós temos áreas com pouquíssimas reservas legais. E aí nós podemos dizer assim, mas é culpa do agricultor. Não, não é culpa do agricultor. Eu acho que o agricultor tem a sua responsabilidade, até porque depois, quando começou a discussão, talvez não conseguiu vencer alguns aspectos da cultura, mas nós não podemos deixar de reconhecer que esses agricultores foram motivados a fazer isso. Na década de 50, 60, no Paraná, que era o auge da colonização daquela região, os agricultores eram incentivados a desmatar. Os órgãos oficiais do governo aumentavam o crédito agrícola e reduziam o juro conforme a capacidade de desmatamento que o agricultor tinha. Tinha até uma frase que dizia assim, plante que o João garante. E lá no estado do Paraná, nessa região, o desmatamento foi muito grande, inclusive em beirada de rio, que agora está sendo recomposta, mas era a cultura, era a visão da época e era assim que eram orientados os nossos agricultores. Então, nós precisamos ter claro que isso fez parte da nossa história e que agora nós estamos tentando recuperar. E que a tentativa de recuperação, ela não é tão rápida como nós desejamos que fosse. E nem conseguimos dar essa resposta. Portanto, a minha fala hoje é no sentido de que a gente tenha muita consciência de saber, né, que nós não temos vilões e nós não temos bandidos. É óbvio que nós temos, sim, pessoas que foram mal intencionadas, como nós temos em qualquer setor da sociedade, e também temos na agricultura, pessoas que foram mal intencionadas, pessoas que investiram em contra o erário, inclusive nas questões de crédito agrícola, pessoas que desmataram, sim, mas isso não é regra geral. Portanto, a gente precisa ter esse cuidado. Assim como eu sei que também tem organizações ambientais que têm outros interesses que não só defender o meio ambiente, que trabalham também para outros países, mas nós não podemos dizer que todos os ambientalistas têm esses interesses. Nós temos pessoas sérias, pessoas que realmente dedicam suas vidas para mostrar que nós precisamos de equilíbrio nesse planeta. Concedo uma parte ao senador Cristóvão.
Senadora Gleisi, eu fui provocado, sobretudo, positivamente provocado, sobre a sua colocação que devemos isolar os fundamentalistas de ambos os lados. Eu creio que isso seria uma grande contribuição, senadora Ana Amélia, que nós daríamos ao debate deste tema e de todos os outros. Mas eu quero chamar a atenção de que existe um fundamentalismo invisível, escondido, disfarçado, porque é aceito por todo mundo. É o fundamentalismo de que a gente não pode mudar a busca de aumentar de uma maneira, às vezes, irracional, o produto interno bruto. De que nós não podemos dar um desvio no tipo de características dos bens que a economia produz para nos dar bem-estar. Por exemplo, no que se refere à energia. A França hoje tem 80% da energia com base nuclear. Não tem como não ter energia nuclear. Mas é possível pensar como viver com menos energia per capita. Basta a gente poder mudar a arquitetura. Esse prédio aqui não precisava ter esse ar-condicionado. Não precisava ter tanta luz artificial. Se a gente mudar a arquitetura, se nós formos capazes de dizer, nós podemos viver bem em uma estrutura arquitetônica, um desenho arquitetônico, em que aproveitemos os ventos que tiverem para refrescar o ambiente e a luz natural. O mesmo que vale para a arquitetura, vale para a economia. Não podemos, de repente, nos transformarmos todos em conservacionistas exacerbados da natureza. Mas nós temos que pensar o que é que vai ser produzido em troca da natureza. Nós vamos produzir alimentos para nós, seres humanos, ou nós vamos produzir para exportar, para obter dólares, que nem sempre é para comprar comida. Às vezes é para comprar bens que se a gente tivesse investido em educação 20, 30 anos atrás, hoje a gente estava produzindo aqui dentro, como são todos esses equipamentos que a gente tem modernos, que nós importamos porque não temos um preparo científico e tecnológico. Então é preciso que a gente isole os fundamentalistas, mas é preciso tentar desvendar, descobrir um fundamentalismo invisível que faz parte da cabeça de todo mundo. Que é a ideia de que nós não podemos tocar nesse número mágico do produto interno bruto como objetivo central de sermos de seres humanos, e que o produto interno bruto tem que ser sempre de bens privados, altamente consumidores de energia e, portanto, às vezes depredadores das florestas. Uhum. Vamos ir mais longe, então. Além de isolar os fundamentalistas, vamos tentar também quebrar essa lógica que nos domina há tantos anos, como se ela não pudesse ser modificada. Como se aquele produto tivesse que ser feito de qualquer maneira. Como se a gente não pudesse comer outras coisas. Como se a gente não pudesse usar outras coisas diferentes. Como se a gente não pudesse viver em espaços diferentes.
Obrigada, senador Cristóvão. Aliás, essa é a mesma lógica e a mesma cultura que nos fez explorar a natureza por tanto tempo, achando que ela não tinha finitude, que ela podia não ser escassa. E hoje nós temos exatamente os resultados que nós estamos falando aqui. Pois não, senador Blair.
Quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, dizer que realmente essa questão do Código Florestal, nós temos que nos encaminhar para um marco que seja bom para todos os lados agora, né? No tempo em que a senhora citou da ocupação do Paraná, a minha família lá estava. Saiu do Rio Grande do Sul no final da década de 50 para o Paraná na década de 60, 70. E, de fato, as oportunidades que o governo nos oferecia e que a sociedade nos pedia naquela época é que era para que a gente limpasse o terreno, tirasse a floresta e colocasse alguma coisa lá que rendesse algo mais do que vender madeira como marfim e cedro para a Argentina, que nos explorava ali naquela região. E era a única atividade econômica. E com a abertura daquelas áreas do oeste do Paraná, do norte, o estado do Paraná se transformou num dos estados mais ricos da federação, assim como o Rio Grande do Sul também, da onde boa parte das pessoas vieram, e de Santa Catarina para colonizar aquela região. Então, não é justo, né, hoje, passados aí mais de 50 anos, 60 anos, que aqueles que para lá foram por vontade, por chamamento de governo, por programas de governo, fossem considerados como vilões, né, do meio ambiente, como pessoas que cometeram mal à natureza. Na verdade, se fez o que é necessário e que todas as nações do mundo fizeram para poder se desenvolver. É usar os seus recursos naturais a ponto de usufruir desses recursos naturais, colocando um ponto para que também nós não passemos ou exageremos, né, em determinadas explorações da natureza que temos. E graças a Deus o Brasil conseguiu se transformar num grande produtor de alimentos, está se transformando num grande país industrial e tem espaço para as duas coisas. Portanto, nós nessa casa e na nossa Câmara Federal, nós vamos ter que ter uma grande sensibilidade de não condenar aqueles que no passado tiveram a obrigação de fazer esse país crescer, com aqueles que têm a obrigação hoje de fazer esse país também se preservar para o futuro, para as futuras gerações, e até para o próprio equilíbrio ambiental e ecológico do mundo, que a gente sabe que nós temos esse papel tanto no clima quanto na biodiversidade. Então, a senhora tem toda a razão, a ministra Isabela está coberta de razão quando nos diz: vamos deixar os dois lados mais exaltados fora dessa canoa, fora desse barco, e vamos negociar uma coisa que seja boa para o país, que seja boa para o seu estado do Paraná, que seja boa para o meu estado de Mato Grosso, que seja bom para a Amazônia, enfim, que seja bom para o país e para o mundo. O bom e o importante é que nós temos como fazer isso sem grandes penalidades, observando a legislação em cada época em que foi feito e dando a oportunidade para aqueles que estão fora dos padrões, ou está exatamente fora do padrão, eles possam se reconsiderar e voltar dentro dos padrões. Então, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, dizer que esse vai ser um dos grandes assuntos, né, aqui dessa casa durante esse ano, e lá fora, onde a grande maioria vive em função da agricultura, da pecuária. Quando a gente fala agronegócio, muitas vezes as pessoas acham que tem que ser só a agricultura da soja, do algodão. Não, agro, para mim, é toda a agricultura. E negócios são todos os negócios. Portanto, a agricultura familiar, os assentados, aqueles que vivem das feiras que se fazem, dos produtos agrícolas, aqueles que transportam as riquezas produzidas, a cerveja que se toma no final de semana, é um produto da agricultura, do agronegócio também. Então, todos nós temos responsabilidade sobre isso e não podemos, de forma nenhuma, fazer com que isso seja esquecido, que isso seja uma coisa que vá penalizar, como, por exemplo, os produtores gaúchos da nossa presidente nesse momento, Ana Amélia, que simplesmente, se olharmos ao pé da letra o código que estavam querendo fazer, nós temos que tirar todo mundo que produz arroz nas várzeas do Rio Grande do Sul. Quer dizer, beira a insanidade esse tipo de coisa, né? Então, bom senso, né? Prudência, caldo de galinha não faz mal para ninguém. Parabéns.
Obrigada, senador. Agradeço seu aparte. E a nossa luta é justamente essa, de não ter essa discussão maniqueísta. Nós não estamos aqui entre os bons e os maus, os salvadores e os não salvadores. Ambos os lados nós temos pessoas que se exaltam. Além daquilo que deveria ser, nós precisamos trazer a centralidade. Acho que Vossa Excelência tem uma contribuição importante a dar, quando o seu governo em Mato Grosso teve iniciativas muito importantes na área de conservação e preservação ambiental. Tenho certeza que o testemunho de Vossa Excelência a essa casa, inclusive para os agricultores que estão aqui, para as pessoas ligadas à área do agronegócio, vai ser muito importante, assim também como para os ambientalistas. Concedo a parte ao senador Wellington.